Começa agora Assistiu Errado, o podcast para você que não gostou do filme porque não entendeu. Eu sou o Dr. Bruce e comigo, meus parceiros de vida, Carlos Silva e Bruno Bonfim.
O episódio de hoje é Esteban, o pescador parrudo.
Começa agora mais um Assistiu Errado. No episódio de hoje, é com muito orgulho que eu trago o Lost brasileiro.
Kubanacan, misterioso país del amor. O melhor sucesso, cara. Acho que não teve quem não goste de Kubanacan. Ou ó, que, tem quem não viu, é Kubanacan.
Eu acho assim, polêmica. Pra mim ainda é Rei do Gado.
Olha.
E aí Kubanacan. E depois Uga Uga.
Pra mim é Kubanacan. Depois
Kubanacan.
Deus. E aí depois entra abaixo, que é Carga Pesada com Pedro Bino.
Sim. E Deus, todo mundo sabe que também foi interpretado por Antônio Fagundes em Deus é Brasileiro.
Com então... Wagner Moura discutindo sobre piercing. Cara,
exatamente.
Isso foi muito bom.
Ah, é, não sei. Eu ainda gosto muito de Rei do Gado, mas hoje é episódio de Kubanacan. E eu acho que tanto Rei do Gado quanto Kubanacan tem muito potencial pra spin-offs.
E como a gente já falou em Deus, a gente tem o nosso Deus aqui, que é quem? Ele.
Ele, o próprio Marcos Pasquim. Que, gente, vocês nem entendem, vocês pensam, ah, é só um bando de gay inseguro que fica falando porque o ator é gostoso, mas não é, a gente tem um carinho muito especial pelo Marcos
cara,
Pasquim.
Cara, você tem ideia do poder de atração que tem o Marcos Pasquim, cara, numa novela em que ele pegava, tipo, 80% do elenco?
Sim, então, esse, o Marcos Pasquim, especialmente nessa época que ele fez colaboração com o Carlos Lombardi, que ele fez o Quinto dos Infernos, que ele fez o Uga Uga, foi uma época que a TV brasileira... foi muito agraciada pelo torso desnudo do Marcos Pasquim. Eu lembro que na casa da minha avó, os sofás que ainda não tinham capa de plástico, tiveram que ter capa de plástico.
Exato, porque
a minha avó é uma squirter.
Com certeza. É. Cara, mas eu acho que era uma época criativa da nossa TV, puta. Kubanacan era, primeiro, uma crítica social à Cuba e a todo o sistema que a gente vivia aqui. E aí os caras montaram uma sátira criativa com ficção científica, com um milhão de coisas. Era uma das coisas mais legais de se assistir. Isso era uma coisa de nerd. Kubanacan era uma coisa de nerd. Apesar de toda a putaria.
Não, a galera fala
e das
de...
músicas do Caetano Veloso.
E do Ney Matogrosso, né?
Exato.
A galera fala do Mutantes, Caminho dos Corações, que teve uma geração aí que virou nerd assistindo Mutantes da Record. Não. Mas Kubanacan que começou. Você tinha Viagem no Tempo, você tinha um Apocalipse.
Acho que a gente...
tinha...
vamos explicar quem é Esteban Maroto. E sim, esse era o nome dele,
sim.
Não é uma gíria. Esteban Maroto.
Exatamente, o pescador parrudo, né?
É, ele cai do céu, Esteban Maroto, em determinado momento. Ele cai do céu e ele cai dentro do mar e a Lola Calderón salva ele disso e traz ele pra casa porque ele é um homem viril e desmemoriado. Baseado em A Identidade Bourne de 2002.
Sim, e isso é verdade, viu? A novela foi inspirada na Identidade Bourne.
E a descrição é um homem viril e desmemoriado.
Sim.
Mas se não me engano, a Identidade Bourne é baseado num livro também.
Então, é baseado assim, numa série de livros.
Do que... Marcos Pasquim.
É um looping, né?
É baseado
numa série
Pasquim.
De livros do Robert Ludlum que conta a história de um homem viril e desmemoriado, que
chamado
é um
ex-agente
da CIA, chamado Marcos.
Chamado Marcos.
Que luta contra um terrorista chamado Chacal, que virou um filme que foi muito sucesso, teve a franquia. E é muito irônico, porque apesar dele ser viril, entre aspas, ele nunca foi um personagem muito... fortão, tipo o Stallone. Então você teve os três filmes do Jason Bourne e ele nunca fica sem camisa.
Mas o Esteban é a versão tropical desse cara.
É a versão
tropical,
mais calma. Então o Jason Bourne tá lá, aí ele inspira Kubanacan, que faz uma versão sem camisa. Aí o último filme do Jason Bourne, que saiu uns 2 anos atrás, o filme começa como? Com o Jason Bourne,
é um
saradão, sem camisa.
É um ciclo.
Jason Bourne foi inspirado em Kubanacan, que conta a história de um homem viril brasileiro sem camisa.
E o mais interessante é que o Marcos Pasquim nesse filme, ele não tá só sem camisa. Ele é um Esteban Maroto, que não utiliza camisa, utiliza shorts, que é uma coisa de um palmo, e não utiliza cueca. Ele é esse Esteban, e anda descalço, tipo... ele é o tipo peladeiro de domingo.
Sim.
Só que todos os dias da semana.
O Marcos Pasquim era o Matthew McConaughey brasileiro, né?
Ele
tipo... você só queria ver ele sem camisa. Você só queria ver ele sem camisa e tal.
É, o pescador parrudo, tanto que ele tinha vários nomes dentro dessa novela, né? Esteban, o pescador parrudo. E aí ele fazia, tinha o Vladimir Brista nessa novela. O Vladimir Brista tinha um papel que era muito bom, cara. Que ele era, tipo, casado com a Adriana Esteves, que depois ele se casou de verdade com ela, né? E aí ele falava que ele era pastor de uma igreja ou alguma coisa assim. E ele saía, se trocava no corredor com um terno branco e era cafetão no prostíbulo da cidade, cara. Que era o Cocobongo ainda.
Que foda.
Puta, que maravilha.
O Cocobongo, cara, tá aí, isso aí também é baseado no... Pra quem conhece o Máscara, né?
Sim,
veio do Máscara.
As referências de Kubanacan.
Era onde Enrico Fuentes aliciava as meninas.
É uma novela que acho que traz muita, muita memória paralela, né? Sim. O General Camacho, interpretado pelo Humberto Martins.
Grande Humberto Martins.
É, me deixa muito feliz que eu tenho um amigo chamado Camacho, que é a única pessoa que eu conheço que já fez cocô num puteiro.
Então.
E apoiando um show de metal melódico.
Um beijo pra ele, né?
Um beijo pro Camacho. E toda vez que eu vejo um personagem na cultura pop, eu penso, será que ele já fez cocô num puteiro?
Sim. Será que o Humberto Martins já fez um cocô num puteiro? É algo a se pensar, né?
Eu acho que com certeza, cara. Eu acho que era meio a vibe do Humberto Martins, assim, sabe? Tipo aquela coisa de eu posso fazer o que eu quiser, onde eu quiser, porque eu sou...
Humberto Martins. Mas Humberto Martins deu ruim nessa novela também, porque ele não tinha papel direito. Na verdade, ninguém tinha muito papel nessa novela,
não,
porque...
era um caos.
Era um caos. Todo dia você tinha uma briga de rua, você tinha uma cena de que o Marcos Pasquim se agarrava com alguém numa grade, você tinha... Tinha mil núcleos essa novela, acho que ela tinha mil núcleos.
Sim. A novela era tão confusa, e o roteiro era tão atrasado... Que o Wolf Maia, ele começou dirigindo os primeiros episódios e ele desistiu por causa da enrolação. E pela quantidade de ator homem que tem sequela e trauma, você sabe muito bem que o Wolf Maia não é o tipo de cara que desiste.
Exato, exato. Até porque ele dá uma tapa na cara de ator.
Opa!
Mas se você vê, cara...
Tapa na cara, soco no olho que não chora.
O Kubanacan era basicamente um Mario World. Tinha 1 milhão de núcleos. 1 milhão. Tinha a Rubi, que era a Carolina Ferraz, que ela era mais ou menos o estereótipo da lésbica naquela época, sabe? Porque ela se vestia como um vendedor de jornal inglês e ela saía distribuindo pancada na rua. Tipo, ela cuspia, ela falava grosso. Mas aí, com o tempo, ela foi se moldando e no final ela fica com um cara, que eu acho que ela fica com o Vladimir Brista no final da novela. Ou seja, mais uma vez, o governo brasileiro... trazendo a cura gay.
A cura gay, né? É o único lugar que a cura funciona, né?
E o Esteban, ele pegou todo mundo. Ele pegou a Daniele Vintes, ele pegou a Adriana Esteves, que era a mulher do Vladimir Brista na novela. Ele pegou, acho que o Vladimir Brista, ele pegou todo mundo. E aí isso tem a reviravolta, porque o segredo do Esteban é que ele tinha uma tatuagem, um símbolo que ele não sabia o que significava. Borne, novamente.
E aquela série John Doe.
Isso.
Que passava na Fox, do cara que tinha um símbolo estranho, que ele sabia tudo.
Ou o Blind Spot, lá que ele tá passando agora. Né? Ele tinha uma tatuagem, convenientemente, na virilha, que era um tribal desses que você faz em Ubatuba, por 15 reais. Ele tinha isso na virilha e essa tatuagem era tipo o segredo de uma chave. E em determinado momento a gente descobria que ele é um viajante no tempo. E que aquilo ali era a chave que, na verdade, esse Esteban... Não era o verdadeiro. Era outro Esteban. Ele interpreta 3 papéis, né, na novela?
E a galera paga pau pro From Black, né? Quando o Marcos Pasquim já tava fazendo isso muito
já
antes.
Tava.
Então, é uma série com um enorme elenco, com vários núcleos, com viagem no tempo, com símbolos misteriosos, com clones. E a galera tá pagando pau pro J.J. Abrams pra quê? A gente bateu o Lost em pelo menos 4 anos nessa
com
história,
certeza.
Gente.
Com certeza. Com certeza, na prévia. E aí depois teve o Dark Esteban.
Sim, que não era o Esteban verdadeiro. Era o Leon Esteban.
Leon Esteban. Que veio também do futuro ou do passado, caiu do céu nessa... Né? Eu não entendo, assim, alguém fez esse portal, certo?
Sim. É que eles eram irmãos gêmeos, e eu acho que o Esteban, ele era cientista também. Que quando você
ele era
tempo,
cientista, quando ele caiu
esquece,
aqui ele virou...
Esquece o... Ele era um cientista gostoso. Mandando um grande beijo aí pra Politécnica, eu espero vocês na terça-feira.
Mas você entende que como cientista ele era muito burro, porque se você faz um portal pra qualquer coisa que seja, e você já usou isso mais de uma vez e tudo... Por que você vai fazer isso no meio do mar? A saída desse portal?
Mas se você fosse um cientista que se parece com o Marcos Pasquim, Assim. Você queria fazer num lugar que ia dar oportunidade pra você ficar sem camisa. Você não ia pro meio da Sibéria.
É, não ia rolar.
Você é bom lugar pra mostrar o peitoral, as coxas torneadas.
Eu fico pensando mais na possibilidade de você descer e catar um Uber, sabe? Não vai adiantar muito você cair em Boracéia e tentar sair de lá. Não dá nem sinal do celular. Você não ia dar. Então cai tipo no meio de Guarulhos. Tá perto. R$70 você tá em qualquer lugar de São Paulo.
Falando em Guarulhos, eu lembro de uma edição da Sexy nessa época. Eu era moço, né? Nessa época não tinha ainda as internets. Você assistiu errado ainda, era um programa de rádio. Você tinha que comprar o jornal da cidade que vinha com a fita cassete. A fitinha cassete pra você escutar no carro. Nessa época eu era moço e tinha uma Sexy. Eu não lembro de que moça que era. Era alguma cantora de. Era alguma dançarina de banda de axé, né? Que isso era o que tinha na Sexy na época. E eu zapiando as páginas com o membro em hist. E no meio das páginas tinha lá um anúncio do Boticário com o Marcos Pasquim na cachoeira sem camisa.
Caralho.
Era muito difícil quando você tá entre um ensaio e o outro, né? Era um ensaio, aí tinha
reportagens,
aí um ensaio, aí aquelas fotos de festa de puteiro e tudo mais. E no meio disso tudo tava o Marcos Pasquim. E quando você pega a edição pela primeira vez, você ainda não memorizou os números de página direito. Então você tá dando aquela folheada rápida. E você bate a pele, você para pra ver. Então por alguns instantes, com o membro em riste sendo acariciado, eu contemplei o Marcos Pasquim.
Numa cachoeira.
Eu não sei... Assim, é isso.
Cara, mas eu acho que Marcos...
2018, né?
Marcos Pasquim é um cara que, olhando bem e olhando, de repente, numa foto numa cachoeira, por alguns segundos você questiona isso que é tão valorizado chamado masculinidade, sabe? Você fala assim, puta, Marcos Pasquim, velho.
Né? Você tá ali, tá olhando pro ensaio, você passa... Tipo, é aquela virada de página que demora.
Eu mensuro homossexualidade pelo seguinte... Você caiu numa. Você naufragou numa ilha deserta. Você e o Marcos Pasquim era do Kubanacan. Quantos dias.
Dias?
Quantos dias você leva pra começar a pensar. Acho que a gente não vai sair aqui. E assim, a ilha tem tudo. Tem coco, tem água, tem comida. Só não tem mulher e internet. Então assim, você tá lá com o Marcos Pasquim. Aí quantos dias levam? Pra você chegar pra ele e falar, ô Marquinho, vamos ser realista? Eu acho que a gente não vai sair daqui e...
3 horas e 17 minutos, que é o tempo de eu tomar um banho e tirar um sono.
Entendi. Então você é um...
Caiu na ilha, pá. Até porque você não vê estereótipo de homem gostoso com peito peludo. E ele tinha isso, assim. Ele era o pescador parrudo.
Parece Reynolds, cara.
Ele era o pescador parrudo. Você tem,
ele era
você
machão,
entende?
Né?
A pouca oportunidade que eu tiver de dar pra Marcos Pasquim, eu dou pra Marcos Pasquim.
Mas é que tá. Aí eu acho...
Vai que o navio de resgate já tá chegando.
Aí eu não, eu não naufraguei mesmo. Ah, não, chega o resgate. Volto com essa ânsia pro resto da vida.
Sai. Marcos, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar nessa ilha, então me espeta agora, porque eu não sei quanto tempo.
Nossa, nosso barco naufragou, né? Que merda. E aí já vou no pescoço dele e falo, os malucos ali vindo buscar a gente. Fala, mano. Tipo aquele teu primo que entra quando você tá ficando... Ah, não, mano, não tá errado. Não, toda oportunidade vai ser. Marquinhos, tamo junto.
Marcos, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar nessa ilha. Você não quer me comer?
Marcos, na verdade, eu não sei quanto tempo vai durar esse programa. Você não quer vir aqui espetar a gente, cara?
Por favor.
Por favor. Você sabe onde a gente fica, né, aqui em Barueri? É só você seguir o rastro de gente chorando.
Exato. Ou entrar, como todo mundo, no primeiro tabelião de Barueri e acompanhar o endereço que tá nos nossos processos, não tá, Carlos?
Sim, é só você ver, tem um monte de... Você procura na internet processo assistiu errado, um deles ali deve ter o endereço certo.
Exato, inclusive tem que pagar uma multa pra aquele ex-jogador de futebol que eu citei no último episódio, então...
Aquele que é gay?
Não, aquele que não consegue mais andar.
Ah, sim, sim.
Processo número 7.
Quem cuida dos processos aqui é o Carlos que organiza isso.
É, na verdade eu só fico recebendo as correspondências, né? Eu ainda não sei ler muito bem, então eu peço pra minha mãe me ajudar.
Kubanacan, gente.
Kubanacan.
Vamos voltar. Teve alguma coisa? Tinha alguma coisa que Kubanacan dava pra ser feito hoje. Eu tenho certeza que Kubanacan não dava pra ser feito hoje. Na televisão aberta não dava.
E assim, as novelas brasileiras, eu sei porque às vezes eu acompanho minha avó, que assiste muito. As novelas hoje estão mais politizadas. Elas têm. Elas tentam explorar questões sociais modernas. Tanto que a minha avó tava falando outro dia que ela tá assistindo essa Malhação nova, né? E essa Malhação nova tem... Fala essas questões de diversidade e não sei o quê. E minha avó é uma senhora de 80 anos, criada numa cidade de Minas Gerais que tinha 1000 habitantes. E o pai dela morava numa fazenda de escravo. Então minha avó é uma pessoa muito, muito politicamente correta. Então ela virou e falou assim: não, porque essa novela nova é muito bonito de ver, porque a dificuldade que os termos pejorativos que começa com P estão passando, assim, sabe? Porque eu gosto de ver os termos pejorativos que começa com P superando esses negócios. Ela virou assim: ah, porque até uma moça que é autista que nem você, ela faz uns negócios bacana. Por que, que você não faz igual?
E aí, foi isso que a sua avó conseguiu te traumatizar com a última temporada de Malhação, é isso?
Sim, exatamente. Então hoje tem essa coisa de... Eu lembro quando terminou aquela novela que fez bastante sucesso, que tinha uma transexual ou um transexual, não lembro agora se, do que foi pra o quê.
Que... Agora, né, a última novela que acabou aí, que passou.
É, então, da
novela Ivana. Ivana era o nome da personagem.
Então, ela foi de algo pra algo. Então, o Globo Repórter fez toda uma matéria explicando pra família tradicional brasileira o que, que era transexual, por que seu sobrinho agora é sobrinha. Então, eu não sei se Kubanacan ia dar certo hoje. Tipo, Kubanacan, o cara se mirou caindo do céu e ele viajou no tempo, aprendiu o apocalipse. Eu não sei se ia dar certo.
Eu acho que também não ia dar certo por uma coisa de público, tá ligado? Porque antigamente, nesse horário das 7, nesse horário da coisa... Não que... Isso, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque as épocas também eram outras. Neste horário, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás... Era o horário que a maioria dos homens estava chegando em casa, 7 e pouco da noite, mas a mulher já estava em casa. Então a mulherada assistia Kubanacan e tinha um cara sem camisa uma hora por dia, enquanto o marido estava reclamando do dia. Estava reclamando do chefe, estava reclamando das coisas. Hoje em dia não dá, cara. Hoje em dia todo mundo assiste tudo junto. Você está em casa no mesmo horário que a sua esposa, então você sai no mesmo horário. Não dá para fazer esse tipo de coisa, assim. É maluco. Não dá pra, não tem essa exposição. Não tem essa malandragem que a Kubanacan tinha, sabe?
Que é pornô de mãe antes desses documentários de assassinato.
Mas era um pornô de mãe? Tá, sua esposa tá assistindo? É o Marcos Passinho sem camisa, ela tá feliz. Aí você senta e fala, que porra é essa, esse cara sem camisa? 2 segundos depois, ele tá dando a voadora com 2 pés no meio do maluco e enfrentando mais um batalhão. Aí você fala, porra, esse cara é legal, velho. Esse cara é
ação,
esse,
né?
Esse maluco
mas
é foda.
Mas esse é o timing.
Esse cara é foda.
Kubanacan começava com essa coisa de Marcos Pasquim sem camisa, aí quando o marido chegava pra sentar no sofá da
Exato.
Sala, aí começava a cena de
aí
ação.
Aí ele dava umas voadeiras, 2 pés no peito, o cara é 4 e dava umas estrelinhas, ele é meio capoeirista. Aí, pã, aí você já gostei desse cara. Passava 2 segundos depois, tinha um romance. Aí falava, nossa, que bonito, né, o romance. Marcos Pasquim, assim, de novo, sua esposa se alegrava, você fala, nossa, que bonito. Aí você fala, puta novela chata, velho, vai ficar nisso. Passava 2 segundos, ele catava metade do elenco do negócio. Aí você fala, puta, esse cara é foda, velho. E era esse morde-a-sopra inteiro, era uma montanha-russa de emoção com o Kubanacan, velho.
Mas funcionava, porque não rolava ciúme, não rolava DR. É por isso que eu acho que toda cena de pornô gay tinha que terminar com uma perseguição de carro.
Exato.
Porque, né, se alguém entrar no horário certo, você tá vendo filme de ação, entendeu?
Exato.
Tiroteio, dinossauro, essas coisas, sabe?
Eu tive o CD de Kubanacan, né? As maravilhosas faixas, tinha Caetano Veloso cantando...
Eu tenho em casa ainda, Kubanacan Internacional, que é a versão que tem o Pasquim sem camisa na capa.
Exato. Tinha Lindo Capulho de Aleli, cantado por Caetano Veloso. Tinha Elza Soares... fazendo um gargarejo com um sal grosso cantando champanhe me deixa normal, fora as músicas normais.
E o Ney Matogrosso cantando com o Kubanacan, que era uma das músicas do primeiro álbum dele de 77.
Isso. Né? E não sei por que tem uma versão da Daniele Vinitz cantando a própria música que ela cantava na novela, que é Não Me Platiques Mais. Que é bizarro de ver, cara, mas... Eu acho que isso marcou uma geração. Kubanacan foi, pra mim, a melhor novela de todos os tempos.
Ah, mas se fosse hoje em dia, pô, você poderia ter o Marcos Pasquim dando um beijo no Humberto Martins.
Não, mas cadê o Marcos Pasquim? É isso que eu queria entender. Cadê
não,
o Marcos
Pasquim? Mas o
Marcos Pasquim
não fez aquela minissérie de corrupção uns tempos atrás? Que era um... Não. Como que era o nome do negócio? Não sei se era uma novela, era uma série que abordava... Que eu acho que era aquela novela que teve a Fernanda Montenegro sendo lésbica, que deu uma polêmica.
Eu não lembro
disso. Tá, eu sei que teve essa novela, mas...
Mas não é Marcos Pasquim
do
jeito que a gente quer ver Marcos Pasquim.
Mas não é o Marcos
com
Pasquim.
Com camisa ou sem?
Não, com camisa.
Se você colocar um terno no Marcos Pasquim, você acabou com o Marcos Pasquim.
Não, o Marcos...
É tipo fazer um filme do Machete lá do Dani Trejo de terno.
O Marcos Pasquim é que nem aquele vendedor de marisco do Guarujá... que a tua mulher usou pra te chifrar. Ele tem que ser gostoso, tem que estar sem camisa. Você
Exato.
Bota um terno nele, fica esquisito, entendeu?
Exato.
Você já viu Luiz Caldas de terno? Não faz sentido.
Não faz sentido. É um Dani Trejo de Caldas? Não faz sentido.
É.
É um Beto Barbosa de calça social? Não faz sentido.
Beto Barbosa de calça caqui com um sapatão democrata ali, uma camisa saindo do carro?
O Marcos Pasquim que a gente quer é aquele cara que você pode chamar ele pro batizado da sua sobrinha. Ele vai sem camisa de chinelo e o shortinho.
Marcos Pasquim, que é o Marcos Pasquim do meu Brasil, ele
o
conhece
meu
o Papa
Marcos
sem camisa.
O meu Marcos Pasquim, Pasquim
conhece o Papa sem camisa. Ele vai, o Papa vai lavar o pé dele e ele vai estar sem camisa. A única coisa que o Marcos Pasquim
usa...
Isso ele
não dá um golpe e um beijo,
é uma calça cola brejo, é uma calça pula-brejo.
E aí é o Dark Esteban. Não é nem ele. É uma outra versão que de repente usa... Devia ter boneco. Na época devia ter saído uma linha de bonecos do Estevam.
Não, do Kubanacan inteiro.
Do Kubanacan inteiro. Seria uma linha de bonecos com 80 bonecos no negócio. Só do Estevam ia ter tipo 5.
Acho que eles tinham que fazer em série americana, que passa uns anos eles fazem um filme.
Exato.
E fazem a continuação.
Exato.
Eu tenho uma trilogia de filmes do Rei do Gado escritos, mas eu gostaria de ver alguém... Alguém mais, tipo o Felipe Fogosi, que escreve ficção científica hoje nos quadrinhos.
Grande Felipe
fazer
Fogosi.
Uma continuação de Kubanacan pro cinema, um longa-metragem.
Podia fazer um longa. Puta, daria um negócio sobre revolução, sobre essa época de Cuba. Puta, ia ser um filmaço.
Mostrando
cara.
O apocalipse que o Esteban tá tentando impedir.
Exato.
Mas agora, num momento de efervescência política aí, falar sobre Cuba, pô, todo mundo ia se interessar.
Puta, tem um cara que eu odeio que faria muito bem esse filme, que é o Christopher Nolan, cara. Puta, o Nolan catasse um filme desse, velho. Imagina a ficção científica de volta no tempo e tal. Ia ser um Interestelar 2.
Ah, não, mas sabe
com
quem
Marcos
que eu...
Pasquim.
Sabe, eu vou falar. Sabe quem que a gente precisava pra dirigir esse filme? Tezuka Yamazaki. Eu vou te falar por quê. Se você for ver a história de Kubanacan, é uma série que teve muito problema no bastidores. Teve problema de elenco, teve problema de roteiro, teve problema
de diretor. Mas se vocês acham que Exorcista tem história pra contar de bastidor, Kubanacan...
Gente, a página de Kubanacan contando os problemas da produção tem 4 páginas no negócio. Agora, por que Tezuka ia dar certo? Porque Tezuka trata ator que nem peão.
Exato.
Ela chibata, berra, grita, faz o nego chorar e bota ele pra trabalhar. Então não tem essa coisa de melindre. Ator global. Tudo bem que a Globo mudou bastante, né? O global hoje não manda porra nenhuma.
Exato. Inclusive, o Tezuka, se precisar, ela entra em campo, dá uma cachaça pro jogador e volta pro canto dela.
Sim. A Tezuka faz festa de fim de ano com churrasco de patinho e aí de você de reclamar.
E de bode. Churrasco de cardboard.
É, aí de você de reclamar. Então, o Tezuka e a Yamazaki chegar lá, bota a ordem no poleiro e faz esse filme rodar. Não precisa nem de roteiro.
Exato. Roteiro é pra gente fraca, pra amador.
Roteiro é coisa de criança.
Roteiro é coisa de amador.
É.
Mas é verdade, eu acho que não daria certo com um gringo, até porque é difícil entender essa realidade do brasileiro, assim. Pelo menos você tá puto da vida, querer mudar o país, tá com tesão ao mesmo tempo, assim. Então eu acho que é meio complicado, cara. Teria que ser alguém mais brazuca, assim mesmo, alguém que entenda
Sim.
esse espírito nacional.
E acho que no Kubanacan. Eles nunca explicam de onde veio o apocalipse. Mas eu tenho uma teoria. Kubanacan, nitidamente, é um país da América Central ou América do Sul, certo?
E é o país del amor.
Exatamente. Qual que é um outro país fictício da América do Sul com supremacia militar que constantemente usa canais de televisão para mostrar... todo o seu poderio militar e funciona independente de outro estado e que claramente declararia guerra a Kubanacan.
Ilhas Malvinas.
Beto Carreiro World.
Barueri. Beto Carreiro World.
Beto Carreiro World. E Dedé e a Tropa Maluca. Então você imagina que no futuro Dedé
General
e a Tropa
Camacho
Maluca
seria,
declaram
então...
guerra ao General Camacho. E essa guerra destrói o mundo.
Mas nesse meio termo você teria um agente duplo que seria Esteban.
Sim, que ia jogar pros dois lados.
Eu acho que seria o Dark Faísca.
Você imagina
Faísca, Dark Faísca.
Faísca. Porque o Faísca, ele faz contabilidade, porque o Faísca sabia contar. Então
Exato.
Você sabe que ele é o diretor financeiro do Beto Carreiro.
E você imagina.
Mas
que...
o Dark Faísca. Ele só nega imposto.
Ele só nega. Na fonte.
Ele só nega na fonte.
Ele só nega na fonte.
E é um cavalo preto.
Exato.
Entendeu? Com terno de deputado, tá? Ele parece o Sarney. Ele tem um bigode.
E que ele assim. É montado por Esteban.
Sim.
Pelo Galdério Esteban.
O Dark Beto.
Isso. O Dark Beto.
Que é muito... O Beto Carreiro que eu conheço, o meu Beto, ele era um evangélico bem dedicado à causa. E ele achava que tatuagem era coisa de prostituta.
Claro.
Independente do gênero. E ele falava que, que nada era mais importante que o casamento. Isso porque ele comeu metade da cidade ali.
Mas o mais importante era o casamento, não o sexo. Ele não especificou isso.
Então você imagina um embate entre Esteban e Beto Carreiro. Quem que é o mais masculino? O Esteban é o Marcos Pasquim, sem camisa, forte, musculoso. O Beto Carreiro entra num jacuzzi com uma onça. E essa é a propaganda do parque. Era, não era nem o parque na época, era o circo viajante dele. Tinha uma propaganda que era ele numa banheira de bolhas com uma onça. E isso era um comercial pro circo. E ele só tava usando pra mostrar o quão mais macho ele era em relação a você.
Isso não tem comparação. Marcos Pasquim é aqui o nosso ídolo mor, mas é. Não tem comparação com o Beto.
Eu fico imaginando um dia, se por um acaso dá ruim e os extraterrestres descem no Brasil. Tipo, a primeira coisa, o primeiro contato com a raça é um outdoor com o Beto Carreiro numa jacuzzi com a onça.
Então.
Cara, eu imagino assim, puta, primeiro contato, cara, que foda, né?
É, você imagina, vocês lembram do Siegfried Roy, né? Que é aquele grupo daquela dupla de mágicos de Las Vegas, que sim. Um deles foi agredido por um dos tigres brancos no meio de um show, que era aquele barulho, aquele luz.
Não foi agredido, o tigre não falou.
O tigre não falou, se você quiser ser promovido, você tem que dar pra mim.
Ele foi atacado.
Ele foi atacado. Beto Carreiro não. Ele filmava sem camisa, com a onça, na água, pra anunciar o circo dele. E ficava muito implícito, tipo, assim que terminar a gravação, eu vou transar com essa onça.
Exato. Mas o importante é o casamento.
Exato.
Inclusive, o Beto Carreiro é casado com a onça ou com o Faísca?
Não. O Faísca é o CFO do Beto Carreiro Incorporated. Exato. A onça é tipo uma secretária. Uma amante.
Entendi.
Que...
Mas o Beto Carreiro tem uma esposa?
Tem, porque ele tem filha. Inclusive, eu lembro de uma vez, eu tava.
E tinha um Carreiro, seria primo de Beto Carreiro?
Eu tava na Rua Augusta, eu tava pra entrar numa festa e andava com umas pessoas que conheciam uns famosos. Eles vieram pra mim e falaram assim: a filha do Beto vai vir aqui com a gente. Beto Carreiro, né? Ninguém falou só o Beto, só eu chamo ele assim. Mas assim, a filha do Beto tá vindo aí. Por um instante. Eu muito imaginei, eu olhei pra cima com a esperança de ver o quê? Uma moça descendo. Com uma jaqueta de franjinha, com um chapéu de cowboy, descendo a cavalo com...
Beto, cara.
Mas não, era uma roqueirinha dessas genéricas que faz tipo série da TNT e esquecível. Eu acho que ela não faz jus ao legado do pai.
É que ela teria que ter um slogan diferente, tipo, filha do Beto,
filha do Beto Carreiro.
Ninguém nunca entendeu que, na verdade, esse barulho do chicote é porque esse chicote tá pegando em alguém, né?
Sim.
Porque, tipo, se o Beto Carreiro fosse uma pessoa do bem, ele não precisaria do chicote.
Não, o Beto Carreiro nunca pagou salário.
Então, ninguém entende esse chicote, cara, que foda.
Não tem funcionário no Beto Carreiro.
Agora tem, né?
Agora tem,
porque chegaram algumas ONGs lá.
E... chegaram umas ONGs e falaram que não. Que explicaram, tiveram que explicar que era Lei Áurea.
O pessoal da FUNAI, que ajudou bastante nesse processo.
É. O que mais de Kubanacan, Bruno? Você que é o nosso expert residente nessa trama tão envolvente.
Não sei, cara. Pra mim tudo é muito paixão, assim. Eu acho que quem não viu Kubanacan, procure. Porque eu não sei se tem no Globoplay, não sei se atualizaram
pro
digital.
É, isso que eu ia perguntar, né? É foda isso que a Globo não disponibiliza.
Eu acho que deve ter no Globoplay, alguma coisa. Ou se você procurar pequenas imagens, você não vai entender o contexto. Porque com poucas imagens parece que foi um pornô que a Globo exibiu em algum momento.
Sim.
Meio que foi. Mas se aprofunde. Vá ver de onde surgiu toda a mítica. Se torna um nerd raiz, sabe?
Sim, e aproveitando aqui nos comentários do nosso episódio, você vai encontrar um link para uma página muito antiga que escrevia fanfic do Kubanacan. Porque, de novo, né, o pessoal fala de Crepúsculo e tudo mais, mas todo mundo sabe que Marcos Pasquim tava aí muito antes para atiçar a mulherada, para ser mais literal e escrever e produzir muito material bacana. E qual que é o jabá do momento?
Vou trazer um jabá internacional hoje, hein?
Opa.
Posso trazer?
Claro.
Eu recentemente fui deportado para Buenos Aires e eu queria trazer aqui um lugar que é o Baxixa, que é a pior paritiada e a melhor de Buenos Aires, que fica no bairro de San Telmo, que é o bairro tradicional lá, e o Baxixa é equivalente a uma Casa do Norte aqui. Então eu pedi uma tal da paritiada, que é o churrascão lá do negócio, e veio umas carnes que eu não conseguia comer. Veio algumas coisas que eu questionava sendo uma orelha. que era rim ou fígado ou alguma parte de algum animal que eu também não consigo reconhecer pelo tamanho. Talvez humano, uma criança de 6 anos.
Ou índio.
E eu queria recomendar. Se puder recomendar esse aí, eu queria deixar claro. Um abraço pro Batista. O garçom é maravilhoso de lá. Não de belo, mas pelo atendimento. E eu acho que vai pro Cana. Se você for pra Buenos Aires, for pra Santelmo, não deixe de desprestigiar esse lugar. Tem uma estátua na frente que ela tá lá há 80 anos. E ela tem um garçom com a carne na mão. Só que, o monumento já acabou. Então dá a impressão que ele tá segurando um negócio muito bizarro na mão que não dá pra comer. Essa é a propaganda. Essa é a propaganda.
Segurando um tumor.
Isso. Essa é a propaganda do Batite. Eu queria deixar esse recado aí. Muito obrigado pelo atendimento.
Mas se você não tem o dinheiro pra ir até Buenos Aires nem o seu tempo, você pode vir aqui pra Barueri, aqui no Esplanada Grill. Você também vai comer uma carne que você não sabe direito de qual animal que é, muito menos qual é o corte.
Isso com certeza é capivara, considerado o pássaro nacional de Barueri.
Ou você pode ir na Larezo. Você vai pagar cerca de R$26,90 e vai sair xingando algum político de Barueri que provavelmente estava jantando junto com você.
Alphagrill fechou, né?
Alphagrill fechou.
Que pena. Alphagrill é onde o elenco do Pânico, quando eles vieram da RedeTV, eles iam jantar todo domingo.
O Pânico fechou, né? E o
até era muito bom pra impressionar parente. Tipo, você gosta do Pânico, né? Vamos lá, que eu vou te apresentar Sabrina Sato.
Que agora tá grávida de um rapaz muito bonito.
Obrigado. Então é isso, mais um assistiu errado. Pessoal, lembra de seguir a gente nas redes sociais. Tem a página do Facebook
Kubanaka.
Manda uma mensagem pro Marcos Caspin, do Marcos Pasquim, falando que você conhece ele por causa da gente.
Marcos Pasquim, tudo que você é. Marcos Pasquim.
Marcos o Marca Pasquim.
Marcos o Marcos Pasquim nas redes sociais e mostra pra ele esse trabalho aqui, que eu tenho certeza que ele vai gostar.
A gente tá muito esperando ele vir aqui pra gente, pra tomar um café, pra conversar, bater um papo.
A gente taguei ele em todas as nossas fotos, mas ele nunca deu um like aí pra gente.
A gente taguei em todas as nossas fotos.
Em todas, não importa a foto.
A gente taguei em todas as nossas fotos.
Eu taguei em todas as minhas. Tiro foto de bom dia, eu marco os Marcos Pasquim.
Todas
muito
as fotos que
isso.
Eu mostro pro Marcos Pasquim, taguei. Então é isso. Pessoal, aquele beijo e a gente se vê semana que vem.
Ou não.
Ou não.